Pesquisadores do Laboratório de Cirurgia Cardiovascular e Fisiopatologia da Circulação venceram o Prêmio Nacional de Cirurgia Cardíaca de 2018. Durante o 45º Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, que aconteceu em Goiânia. Bem, vamos falar do trabalho premiado. Um gel que pode construir novos órgãos e faz parte de uma nova linha de pesquisa. O objetivo desse grupo de pesquisa é a criação de próteses cardiovasculares a partir de uma técnica de engenharia de tecidos. Técnica criada por este grupo, que está sendo avaliada por um comitê da Universidade de Groningen, para ser submetida a um registro de patente na Holanda e aqui no Brasil. E a gente vai conversar com o doutorando responsável por esse estudo, o doutorando em cirurgia torácica e cardiovascular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o Gabriel Ligori, que está aqui no estúdio com a gente. Muito obrigada por vir pessoalmente, Gabriel. Bom dia.
Bom dia, Roxane. Eu que agradeço a oportunidade de participar.
Muito obrigada. Interessantíssimo essa linha de estudo. Vamos tentar contar essa história para o nosso ouvinte, para que ele entenda, porque a gente fala de engenharia de tecido, né? Gel que pode construir órgão. Parece tudo tão abstrato. Como é que vocês mergulharam neste estudo? O que motivou propriamente esse estudo?
Então, Roxane, a gente sabe que não só no Brasil, como no mundo inteiro, a gente tem uma grande demanda para transplante de órgãos, né? Então, uma série de doenças acabam cursando com a falência dos órgãos, no caso das doenças cardiovasculares, com a falência do coração. E a gente precisa de alternativas que permitam, no futuro, a gente criar órgãos para fazer esse tipo de transplante, uma vez que hoje em dia a gente, por falha não só na captação, que a gente não consegue órgãos o suficiente, mas também depois do transplante, problemas de rejeição, a gente não consegue uma alternativa curativa hoje que seja 100% perfeita. Então a gente objetiva no futuro criar esses órgãos em laboratório com as células do próprio paciente. Sendo assim, a gente não causa rejeição e a gente tem avaliabilidade desses órgãos sem maiores problemas. Então esse é o que orienta a nossa linha de pesquisa nesse grupo de cirurgia cardiovascular. E aí, como a gente está começando, né? A gente começou por órgãos mais simples, que a gente chama de tecidos. Então, por exemplo, válvulas, artérias, patches para miocárdio. Então, a gente começou a nossa linha de pesquisa exatamente nessa área mais simples para, por exemplo, próteses para cirurgia cardiovascular, que hoje são usadas próteses biológicas ou sintéticas, e a gente quer substituir por próteses naturais feitas a partir das células do próprio paciente. E como funciona isso? Então, essa área a gente chama de engenharia de tecidos, né? Então, é uma área que usa as células do paciente com materiais, que a gente chama de biomateriais, e junta esses dois compostos para criar estruturas que mimetizem o órgão nativo, o órgão original do paciente. Hoje em dia, tem poucas alternativas de materiais que a gente pode utilizar. E foi isso que orientou o desenvolvimento desse gel no nosso grupo.
E que materiais podem ser esses?
Então, hoje em dia a gente tem materiais sintéticos e materiais biológicos de baixa complexidade. Então, materiais sintéticos, por exemplo, você tem uma série de polímeros que podem ser utilizados, polímeros sintéticos. E materiais biológicos, hoje em dia se utiliza, por exemplo, gelatina, colágeno, fibrina, uma série de materiais que são compostos de uma só proteína ou de um conjunto simples de proteínas que não mimetizam o que é o órgão real. E o que a gente quis criar com esse gel é uma estrutura, um ambiente para as células, né, que são o tijolinho do nosso, dos nossos tecidos, uma estrutura que mimetizasse, que seria idêntica ao natural. Então, o que a gente fez? A gente passou a utilizar órgãos de animais, órgãos de porco, né, que a gente usa como material básico para esse tipo de pesquisa, para estimular as células que estão nesse órgão, no coração, a mimetizarem o comportamento que elas teriam dentro do próprio animal em vivo.
E Gabriel, e o que resultado vocês obtiveram então, né?
Isso, a gente viu umas coisas muito interessantes depois que a gente começou essa pesquisa. Então a gente viu que se você utilizar tecidos que são idênticos aos tecidos que as células ficam em cima deles, eles se comportam exatamente como elas se comportariam no tecido nativo. Então,
que
vamos simplificar. Por exemplo, a gente tem os três materiais que a gente estudou, né? A gente estudou vasos, então aorta, válvulas, válvula mitral a gente utilizou, e ventrículo, que é o músculo do coração. E a gente viu que se a gente colocasse as células nesses três, as células-tronco, nesses três diferentes tecidos, elas se comportavam como se elas fossem células de vaso, células de válvula e células de músculo cardíaco.
Quer dizer, exatamente com a mesma função.
Exatamente com a função que ela se propõe a fazer no coração nativo.
E célula-tronco é a célula originária, né? Só para o nosso ouvinte entender.
A célula-tronco são aquelas células que podem originar outras células de diferentes tecidos. Uhum. Então, a gente utiliza células-tronco derivadas de tecido adiposo, que são células que vêm da gordura. E elas podem se diferenciar, por exemplo, em células da musculatura ou outros tipos de célula.
Ou seja, foi muito bem sucedido até essa
fase. Sim, foi muito bem sucedido. Inclusive, a gente acabou ganhando
o prêmio
do Congresso Brasileiro de Cirurgia Cardiovascular. E a gente está aí com grandes intenções de continuar nessa linha de pesquisa, desenvolver outros tipos de géis, de outros tipos de materiais, de tecidos, né? E avaliar outros tipos de células também em cima desses géis.
Não.
Então, acho que é muito promissora.
Agora, Gabriel, já tem alguma coisa nessa direção? É completamente inédita essa pesquisa? Ou se existe caminho de pesquisa que vocês estão levando em relação a essa área de produção de engenharia de tecidos? Só para a gente situar, como é que o trabalho se encaixa, porque tem gente fazendo, tentando esse tipo de coisa no mundo, aqui no Brasil e no mundo, né?
Com certeza. Bom, acho que falando em sentido mais amplo, né? Engenharia de tecidos como um todo. A engenharia de tecidos é uma área que não é nova, é uma área que já tem uns 20 anos, pelo menos. E durante esses 20 anos, evoluiu-se as técnicas utilizadas na área de engenharia de tecidos, inicialmente, não sei se você vai se lembrar, aquele que chamavam de ear mouse, que era o ratinho com a orelha nas costas. Começou numa coisa daquele sentido, então colocando, por exemplo, um molde, né, da orelha nas costas do animal, de maneira que o próprio corpo do animal fizesse a orelha se tornar celularizada, né, com células. Isso foi isso na década de 90, começo de 90, se não me engano. Aí depois a gente passou para uma fase de semeadura de células em moldes fora do corpo, né? Fora do in vivo, então no laboratório mesmo. Então você, por exemplo, teria moldes no formato que você desejasse, por exemplo, uma orelha, um nariz ou um vaso mesmo, e colocasse as células-tronco sobre esses moldes para formarem o tecido. E agora a gente está chegando numa fase mais atual, que é aí que a gente entra, que é a bioimpressão. Então, a bioimpressão surgiu como uma técnica nos últimos 5 anos, mais ou menos, que é a possibilidade de você imprimir em 3D tecidos com células nativas.
Que fantástico.
Então, é esse o objetivo do uso do nosso gel, né? Então, a gente criou esse gel para ser utilizado em bioimpressão. Então, para a gente colocar na impressora 3D e fazer a utilização dele. Então, mais ou menos, a gente está seguindo o que a história natural da evolução da engenharia de tecidos tem seguido.
Mas é um passo muito importante, como você está contando para a gente aqui. Ele é tão jovem, está aqui no estúdio, acompanhado da noiva dele, tão jovem, tão promissor, né? A gente fica bastante orgulhosa, viu, Gabriel, desse trabalho. E essa técnica agora tem que ser submetido, bom, imediatamente tem que registrar a patente, porque é um caminho, né? Primeiro, acho que é o primeiro processo que tem que ser feito e depois as pesquisas vão continuar acontecendo até que isso se torne uma realidade, leva um tempo, né? As pessoas, o nosso ouvinte já está acostumado, a gente tem falado muito de pesquisas e estudos, tem um tempo muito grande para se avançar em cada uma das etapas, né?
Sim, então em relação à patente, naturalmente é a primeira coisa que a gente tem que avaliar, então o escritório de análise de patentes está em avaliação da viabilidade da patente e nessa fase de inicial de registro, tanto que a gente não consegue, inclusive, publicar o artigo enquanto não tiver isso bem avaliado. Mas a partir do momento que a gente tiver uma resposta nesse sentido, a gente pode continuar com as publicações e desenvolvimentos nessa área. E é claro, para a gente chegar na implantação no humano, por exemplo, isso vai levar pelo menos mais 10, 15 anos. Então é muito tempo. Isso dependendo da área, claro, que a gente está falando. Então, inicialmente, a gente pode já utilizar esses géis em pesquisa, que é o que a gente tem feito. Então, tanto para pesquisa de cultura tridimensional de células, então, em vez de fazer aquela cultura tradicional na placa de Petri, que o pessoal conhece, fazer a cultura tridimensional, que mimetiza mais o que é realmente o tecido nativo, o órgão no animal ou no ser humano. E depois a gente pode partir para o desenvolvimento dessas próteses, que é o que a gente está estudando agora, para no futuro poder seguir com clinical trials, que são os estudos, ensaios clínicos, né, em pacientes, e a partir daí poder realmente implantar na população em geral. Isso com certeza leva no mínimo uns 10 anos.
Quanto tempo, né? Quanto tempo, quanto investimento, quanto estudo até se chegar a um produto ali que possa ser transformado em tratamento para os pacientes. Agora tem uma história, eu perguntei da idade dele, porque ele parece muito novinho. Quantos anos você tá, Gabriel?
29.
29? Ah, não é tão novinho, mas é muito jovem. E eu queria que você contasse, porque tem uma história bacana por trás, que é sobre um sonho de infância disso. Acho que é importante os ouvintes também conhecerem essa história. Conta um pouco. Por que você chegou, acho que por isso que você foi fazer medicina, chegar nessa área de cardiologia? Conta um pouco pra gente isso.
Ah, o que acontece é que eu nasci em 89, então já 29 anos, com o que é chamado de uma cardiopatia congênita, né? Então uma malformação do coração. Uhum. E com 7 dias de idade eu já estava no INCOR, que é onde eu trabalho hoje, onde eu fui operado algum tempo depois. E desde criança eu sempre estava no hospital, então pelo menos 2 vezes por ano eu estava lá no hospital e alguns períodos eu fiquei internado por algumas semanas. Uhum, claro. E eu acabei gostando, é estranho, né? Mas eu acabei gostando do ambiente e eu queria continuar ali. E eu entrei na faculdade de medicina pensando realmente em seguir essa área de cirurgia cardíaca pediátrica para as crianças, então para eu poder fazer exatamente esse tipo de cirurgia que foi feito em mim nas outras crianças. E isso acabou me levando realmente ao onde eu estou hoje, né, que é o estar dentro do próprio INCOR, onde eu
que
fui
coisa fantástica, hein?
20 e poucos anos.
Que bacana isso. E é a tua área, quer dizer, desde o início eu já sabia que você queria isso.
Sim, desde
já estava definido na tua cabeça.
Desde o começo da faculdade, no primeiro ano eu já estava participando das atividades na área de cirurgia cardiovascular, especialmente na área de cirurgia cardíaca pediátrica. E até hoje, agora mudei um pouquinho do foco para essa área de desenvolvimento, né?
Sim.
Mas continuo com o mesmo objetivo de realmente criar tratamentos para as crianças com cardiopatias congênitas.
Uhum. É uma área muito, muito interessante, né? A gente sabe a batalha que é o estudante chegar, entrar num curso de medicina, escolher essa área, se especializar. Então é bacana a gente contar essa história também, porque a gente fala muito dos estudos, das pesquisas, às vezes a gente esquece do personagem que está atrás dessa história toda e desse interesse que chegou nesse caminho tão promissor, mais uma vez eu repito, premiado, né, nesse 45º Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. E eu acho que é um exemplo vivo, a gente fala muito disso também aqui, Gabriel, e a oportunidade de repetir essa ideia, como é importante o investimento em pesquisa. Quer dizer, sem isso a gente não Sim, sobrevive, a gente é ultrapassado por outra, porque o mundo inteiro está estudando e está investindo em pesquisa, né?
Sim, com certeza. Eu acho que o investimento em pesquisa é fundamental. Eu acho que também uma coisa que a gente às vezes peca aqui é de não ter tanto parcerias, por exemplo, com a iniciativa privada, que isso é uma fonte de investimento em pesquisa muito mais, menos burocrática, mais rápida e com interesse mais imediato, que, por exemplo, na nossa área é possível. É claro que numa área de ciências básicas depende quase que exclusivamente de fomento público, mas, por exemplo, na nossa área de desenvolvimento, na área de medicina como um todo, a gente tem essa possibilidade de está fazendo parcerias para desenvolvimento de tratamentos, de terapias que possam ser comercializadas mais para frente. Uhum. Então, acho que isso a gente tem que focar. Acho que seria interessante, porque a gente sabe que o país passa por uma crise financeira. O estado de São Paulo um pouco menos, mas ainda assim também é afetado.
Uhum, claro.
Então, é importante buscar alternativas, como na minha opinião, por exemplo, esse tipo de parceria. Então,
é verdade.
Eu acho que
precisamos investir mais nessas parcerias, né? Público-privado. Nesse sentido de investimento em pesquisa. Tá aí um exemplo importante desse trabalho dos pesquisadores, que é do laboratório, o LINH é o Laboratório de Investigação
Médica.
De Investigação Médica da Faculdade de Medicina. Eu quero agradecer muito a participação, a presença aqui no estúdio do Gabriel Ligori, que é doutorando em cirurgia torácica e cardiovascular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e que participou deste estudo. É um grupo, não é?
Uhum.
Um grupo de trabalho, mas está aí, portanto, premiado esse trabalho, esse gel que pode construir novos órgãos, está em fase de pesquisa, buscando patente e seguindo esse longo e importante caminho da pesquisa. Parabéns pelo trabalho, Gabriel.
Eu agradeço a oportunidade.
Muito obrigada.